Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zedoncast, o podcast de Ninguém Fica Acima do Muro. E o tema desse episódio é sobre estratégias e palpites. Bem, por que eu tô falando disso? Bem, já falei aqui várias vezes que a política do dia a dia é só porrada atrás de porrada. É uma notícia boa para trocentas ruins. Então, mesmo aí no governo Jair Bolsonaro, a política do dia a dia só reserva fortes emoções e nem sempre o povo sai feliz no final. E por conta disso, nas redes sociais, o pessoal da direita, né, visto aí tantas notícias ruins que saem principalmente de decisões do Congresso, do STF e até do próprio governo, aí o pessoal aí da direita fica aí se engalfinhando nas redes sociais. Por quê? Uma parte fala que isso tudo é estratégico, que tal posição do governo, tal coisa, ou até do presidente, é estratégica. E uma outra parte da direita fala que não é estratégica coisa nenhuma, que o governo está uma bagunça, que o governo não sabe de nada, que o presidente está sendo aí tutelado por militares, por sabe Deus quem. Até às vezes se apropriam de uma zoeira da exatosfera que fala assim, que o Bolsonaro sempre joga o xadrez 4D. Essa é a zoeira da exatosfera que uma parte da direita acabou apropriando. Principalmente no tocante daquela questão das prisões e busca e apreensões lá de inquéritos lá do STF, lá de pessoas aí da direita, negócio de fake news, negócio de manifestações, e aí pessoas tiveram aí suas casas aí. Tiveram suas casas visitadas pela Polícia Federal, algumas foram presas, e aí muita gente ficava cobrando do presidente atitudes para que pelo menos parasse com esse autoritarismo do STF, de ministro do STF. E aí muita gente ficava falando, não, isso aí o presidente ele não está falando nada porque está aí sendo estratégico. E aí realmente as vítimas, né, acabaram falando, não tem estratégia porcaria nenhuma, porque os estrategistas do governo são fracos, que não sabem de nada, não conhecem nada de toda a questão jurídica, da questão da guerra cultural. Principalmente falam muito dos ministros militares, que ali acompanham o alto escalão do governo. É porque realmente eles têm pensamento positivista, eles não estão muito, muito aquela coisa tecnicista, eles não estão muito ligados na questão cultural. Eles acham que não tem que ter esquerda e direita, mas quando na verdade só a direita que se ferra nessa história, os conservadores, né? E aí fica sempre essas críticas a estrategistas do governo. E aí até fazem comparações com o Neville Chamberlain. Inclusive tem um episódio aqui que eu fiz com o Andreas Barreto, o primeiro que o Andreas Barreto participou aqui, foi falando sobre Neville Chamberlain, esse primeiro-ministro britânico que fez um acordo de paz com Hitler, dando aquelas garantias de que Hitler não ia mais atacar, mas o resto é história, né? Fala que o presidente ele é aconselhado sempre a fazer uma política de apaziguamento com os outros poderes. E aí apoiadores acabam se ferrando nessa guerra institucional e guerra de narrativa. Aí pronto, aí chamou o presidente até de Chamberlain. Aí fala que não, que o presidente prometeu ser Churchill. Também já falei sobre Churchill, também com o André Barreto. Sobre esse primeiro-ministro britânico lá, da época da Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o contrário de Chamberlain, que esse tomou assim ações contra os nazistas, contra os fascistas também. E aí eu falo assim, não, o presidente prometeu ser Churchill e acabou sendo Chamberlain, em relação aos outros poderes que sempre querem ferrá-lo. Então aí vem aquela questão. E aí? Qual seria a solução? Porque nas redes sociais vem um monte de palpites, um monte de estratégias. Mas será que elas funcionam na prática? Porque é o seguinte, às vezes assim, essa estratégia realmente de apaziguamento, realmente, como falou lá de Chamberlain, deu errado. Mas e se no futuro der certo? A gente não sabe. Eu não sei. E da minha parte, eu não vou ficar falando assim, ah, o presidente tem que fazer isso, fazer aquilo pro outro. Porque eu não conheço a máquina pública. Eu sei que ela é gigantesca, mas eu não conheço a política. O presidente conhece. Ele acha qual é a decisão a ser tomada, mas ele tem aí mais de 30 anos de política. Então ele sabe o que está lidando. Talvez assim, muita gente fala, não, mas é, ele também é chefe de Estado, não é só chefe de governo. Então, como chefe de Estado, ele tem que fazer tal coisa. Como, por exemplo, aí vem uma estratégia, uma proposta que o pessoal da direita fala muito, que é assim, o presidente tinha que, em rede nacional, externar tudo, essa questão aí dessa guerra com outros poderes, com o legislativo e o judiciário, principalmente. Ele tinha que externar tudo em rede nacional, falar mesmo, soltar tudo no ventilador. Olha, pra direita, assim, pros apoiadores, seria ótimo ele externar tudo isso. Só que é aquela coisa, é wishful thinking. É puro wishful thinking. Porque se o presidente fizer isso, isso pode ter consequências para ele, porque o executivo, o cargo do executivo, basicamente não tem poderes. Depois da Constituição de 88, não tem poderes, basicamente. Então, aí o presidente, sei lá, vídeo de leão com hiena, algumas reclamações de bastidores que só tá aí na imprensa do presidente em relação a STF, a Congresso, já causa um barulho tremendo. Já ficam de graça, né? Judiciário, legislativo já fica de graça. Imagina se realmente o presidente chegar lá e jogar tudo no ventilador. Cara, é aí. Se tá ruim para os apoiadores do presidente, já tem perseguição nas redes sociais também de judiciário, imagina se o presidente resolve aí fala em rede nacional sem ali uma retaguarda assim, sem uma militância. E aí ele não tem apoio, muito apoio no Congresso, o apoio dele é pouco, aí por isso que ele tem que fazer ali coalizões com o Centrão, STF nem se fala. E aí, como é que... Aí eu falo, não, ele só tem o povo. Pois é, só tem uma porcentagem pequena do eleitorado. Aquelas manifestações todas, pô, bacana, o pessoal fica aí... Tá feliz, vai um monte de gente com camisa do Brasil, com bandeira do Brasil, bacana. Mas aquilo ali, sei lá, é 1 a 2% do eleitorado, de 58 milhões. Então, isso não é a militância, é a massa. Então como é que o presidente vai chegar, vai vir com essa moral de... E chegar e falar contra os outros poderes em rede nacional, visto que os outros poderes podem sacaneá-lo, pode iniciar o processo de impeachment. Ou então algum ministro do STF afastá-lo na canetada. Eu acho que às vezes você tem que ali ter. Aí na questão da estratégia, você tem que ser prudente. Não prudente sofisticado igual a zoeira do Brasileirinhos. Mas tem que ser prudente em algumas coisas. Não dá pra simplesmente assim fazer assim uma estratégia suicida. Muita gente propõe isso ali na direita, nas redes sociais. Então, eu acho que algumas estratégias que o pessoal propõe até são boas. Denuncia, né, algum ministro do STF, algum deputado tal, nas cortes internacionais. Outras, essas táticas de não, tem que falar em rede nacional, tem que chegar com um tanque de guerra no Congresso, no STF, que é uma narrativa desde quando Bolsonaro foi candidato. Essa narrativa de que ele vai intervir no. Vai fechar o Congresso, vai fechar o STF. Essa narrativa dura até hoje. E até agora nada. Até o Bolsonaro chegou lá no. Na posse lá do Luiz Fux, né, como presidente do STF, chegou, deu uma cutucada, falou, não, eu fui eleito ali pelo povo e pelo voto, né? E os ministros foram indicados por ex-presidente e tal, deu aquela cutucada. Isso foi legal. Mas isso deixou ali alguns ministros meio ali cabreiros. Mas o. É que o povo quer esse wishful thinking de ficar, não, tem que ir com a tanque de guerra, tem que ter intervenção aí, militar e tal. É uma narrativa, como falei, desde da campanha tem essa narrativa de que Bolsonaro vai fazer isso. Até agora nada, aquela coisa de crime futuro, né, o Minority Report brasileiro. Até agora nada. E aí o pessoal fica meio chateado na direita, porque aí ficam falando que o governo tá muito inerte e tal coisa. Então aí o pessoal, uns falam que é estratégia e outros falam. Aí ficam com aquele deboche do xadrez 4D. É que o Bolsonaro é um jogador de xadrez 4D, que eu sei lá o que significa isso. Essa zoeira aí da exatosfera. Então é isso que acontece, né? Poucas pessoas da direita, influenciadores assim da direita, dão algumas estratégias possíveis, mas na maioria das vezes acabam dando assim, meros palpites baseados em wishful thinking. Até o Olavo de Carvalho, que assim é uma pessoa, digamos assim, qualificada para dar palpites. As críticas dele ao governo são palpites, é coisa que ele assume que é palpite. Porque ele é filósofo, ele é escritor, ele não está ali na máquina pública, não tem ali muito conhecimento. Mas ele sabe, ele tem uma grande análise política, todo mundo sabe. Também filosófica. E aí fala que ele é guru do presidente, guru do governo, quando na verdade cada vez menos ele está tendo influência no governo. E aí ele fica assim, o Olavo, né? Ele fica reclamando de algumas coisas, né? Tem que combater o comunismo, só o comunismo. O resto aí é tudo balela. O governo tem que ser totalmente anticomunista. Já falei no episódio anterior sobre a questão, né? Comunismo e o povo. Realmente tudo isso é wishful thinking. Mas o Olavo, por tantos anos de estudo, ele tem, digamos assim, moral aí para dar os seus palpites. Agora, muita gente que cresceu com o Olavo, né, o nome do Olavo, no nome de Bolsonaro, e aí leu vários livros, tá, tem canal de milhões de inscritos, tem aí podcast famoso, tem Twitter aí, perfil com mais de 100 mil aí seguidores. Aí leu alguma coisa, leu várias coisas, faz curso, e o escambau. E aí ficou falando, assim, né, jogando assim credenciais. Assim, tem aqui as credenciais, e a estratégia é essa, essa e essa. Mas aí fica aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que essa estratégia vai dar certo? Será que é viável? Será que pode dar certo isso? Tem que pensar em todas as possibilidades quando você propor alguma solução, alguma estratégia. Não é simplesmente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pronto, acabou. E aí tem que ver as consequências. É a tal da prudência. Mas é isso, essa aqui é... É o que eu vejo nessa coisa toda do pessoal, alguns da direita reclamarem que de uma certa inércia do presidente, do governo em tais coisas. Aí quando alguém fala que é estratégico, eles acabam, uma ala acaba falando que acaba naquela coisa de tudo faz parte do xadrez 4D, aquela, o deboche da exantosfera. E aí com isso acaba tendo aí certa decepção com o governo. E aí, para isso, precisam de... Ou então, querer ali uma certa influência ali lá no governo. Ou então, tá simplesmente aí deixando aí de lado e querendo um outro nome aí para outras eleições. O que não é nenhum, assim, nenhum crime, né? Pensar assim, um político... assim, do mesmo nível ou até melhor que Bolsonaro. Só que, vamos lá, né? Para isso, na atual conjuntura, né, 2020, 2022, eu acho muito difícil surgir alguém assim com melhor que Bolsonaro. Tô falando assim, melhor no sentido de popularidade e de força política. Mas vai falar, pô, mas político tal, ele tem conhecimento, ele é culto, ele é não sei o quê. Mas e aí, o povão conhece? Tem essa questão. O povão conhece o Bolsonaro. Mas conhece outros tipos de políticos? Ainda não. Então, pra isso, quem tá insatisfeito com o Bolsonaro, com as estratégias do governo, e quer e acha que a estratégia que a pessoa tem é a melhor do que a do governo, então acho que é bom assim preparar um governante, né, um líder, um estadista melhor que Bolsonaro, melhor ou igual, ou se próprio pode começar a se preparar. Bem, então é isso. Obrigado por ouvir aí. Até a próxima.